A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos falar sobre a importância do tratamento e a proteção de dados pessoais. Quem está com a gente aqui no estúdio é a advogada Natália Broto, especialista em Direito Empresarial e Proteção de Dados e coordenadora da Câmara de Direito, Prevenção e Orientação da Associação Comercial do Paraná. Boa tarde, Natália. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema de proteção de dados, que é um tema tão interessante e super, né, na mídia, na moda, aí está todo mundo falando a respeito.
Exatamente, doutora. Bom, para começar a nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse para nós qual é o conceito de dados pessoais e como se dá o seu tratamento.
Vamos lá. Então, a lei, ela traz um conceito de dado pessoal que é bastante amplo. A lei, ela diz que é uma informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Quando ela fala isso, o que ela quer dizer? Quando ela fala identificada, é que eu consigo identificar de maneira direta. Então, pode ser um nome, um RG, um CPF, também pode ser um e-mail, pode ser um IP, um reconhecimento facial. Então, todas essas informações eu consigo identificar a pessoa de maneira direta. Mas também, a lei também trata de dados pessoais que eu não identifico a pessoa de maneira direta. Então, exemplo, uma geolocalização, alguns cliques que eu dou na internet e que uma determinada empresa de tecnologia consegue traçar um perfil meu. Eu gosto de dar um exemplo para o nosso ouvinte entender a diferença desse dado pessoal identificado e identificável. Eu vou na farmácia, por exemplo, e dou o meu CPF. É corriqueiro isso, né, Patrícia? A gente chega na farmácia, a primeira coisa que pedem lá pra gente, você tem cadastro? E você normalmente dá o teu CPF, porque você quer aquele descontinho ali de 5, 10% na farmácia.
Uhum.
Quando você deu o teu CPF, esse é um dado que diz respeito especificamente à sua pessoa. Esse é um dado protegido pela lei. Mas ao dar o seu CPF, você também possibilita que a farmácia colete uma série de outros dados pessoais teus, como, por exemplo, os teus dados de saúde. Se você vai naquela rede de farmácia e compra toda semana ali um remédio para dor de cabeça, na outra semana você compra um outro remédio que, eventualmente, eles consigam traçar um perfil pessoal teu, esses dados de saúde também são dados pessoais teus. E a lei também protege eles, ela coloca requisitos de como que a farmácia, para esse exemplo que a gente está utilizando, como que a farmácia pode utilizar deles. Então, por exemplo, ela pode utilizar esses dados pessoais teus de saúde para vender para o teu plano de saúde? Para o teu plano, por exemplo, aumentar o valor que ele te cobra? A lei, ela vai dizer que não. Né? Então, para a gente começar a entender o alcance, né, da lei, é importante a gente entender essa diferença entre dados pessoais que identificam a pessoa e que possam eventualmente identificar. Outro conceito interessante que a lei traz, tratando de dado pessoal, é no que diz respeito a dados sensíveis. A lei traz um outro conceito, que são os dados sensíveis, que esses têm um âmbito de aplicação, de tratamento pelas pessoas jurídicas, pela empresa, que é muito mais restrito. E ela vai colocar como os dados sensíveis dados sobre origem racial, convicção religiosa, filiação a sindicato, orientação sexual, que a lei entende que esses dados, eles podem causar uma maior discriminação. Então, ela traz essa diferenciação entre dado pessoal e dado pessoal sensível. São mais ou menos esses os âmbitos de aplicação da lei.
Uhum. A lei de proteção de dados pessoais dá uma segurança, então, maior ao consumidor ou ao usuário para que não fique tão vulnerável em ter os seus dados expostos a outras empresas ou, enfim, até a golpes, doutora?
Perfeito. Então, assim, vamos fazer uma diferenciação entre a questão do golpe, né? A questão do golpe, ela sempre foi protegida pelo nosso ordenamento jurídico por inúmeras outras leis. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa lei nova, que é uma lei de agosto de 2018, ela não trata especificamente sobre golpes. Golpes são infrações até de cunho penal que já são previstas por outras legislações específicas. Essa lei ela trata da utilização de dados pessoais para fins econômicos, né? Então, eu posso coletar os teus dados, eu não estou necessariamente te aplicando um golpe, mas eu estou coletando os teus dados e sem o teu consentimento eu estou utilizando ou vendendo ele para outras empresas para fazer dinheiro em cima disso. Eu não estou te aplicando um golpe necessariamente, mas eu posso não estar respeitando a tua privacidade, eu posso não estar respeitando a tua liberdade de expressão, de informação, violando a tua intimidade. Então, é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem normatizar. Uma questão interessante que é legal de pontuar é que, apesar dessa lei ela ter sido sancionada em agosto de 2018, ela só entra em vigor em agosto de 2020. Então, você pode me perguntar, por que esses 24 meses de eficácia suspensa da lei, né? Porque realmente ela traz inúmeras obrigações para empresas, são inúmeras fases que as empresas têm, inúmeros cuidados que as empresas têm que tomar para estar em conformidade com a lei. Então, o legislador, pensando nisso, previu esses 24 meses de eficácia suspensa, vamos dizer assim, para que as empresas possam se preparar e possam aí sim estar em conformidade em agosto de 2020.
Uhum. Então, como é que está esse cenário até essa lei realmente entrar em vigor em agosto do ano que vem?
Certo. Então, já existem leis que protegem a privacidade e a intimidade do titular de dados. A Constituição Federal traz, né, o direito à privacidade e à intimidade da pessoa natural. O próprio Marco Civil da Internet, que é uma lei já anterior, prevê esses direitos de intimidade, de privacidade, de liberdade. O que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados é que ela traz um âmbito de aplicação muito mais amplo. Então, quando a gente falava do Marco Civil da Internet, a gente estava falando da proteção dos dados que eram compartilhados pelos usuários quando eles utilizavam a internet. A gente não falava dos dados compartilhados pelas pessoas quando elas iam no mercado, quando elas iam na farmácia, quando elas compram qualquer pessoa jurídica, quando elas vão em qualquer empresa, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica em qualquer atividade econômica e não só para a internet. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu comprei um apartamento num determinado empreendimento imobiliário. Quando eu comprei esse apartamento, eu compartilhei os meus dados, né? O meu nome, meu CPF, meu RG, afinal de contas, eu assinei um contrato com essa incorporadora, com essa empresa que me vendeu um apartamento. Alguns meses depois, eu posso começar a receber, isso é corriqueiro no mercado imobiliário, eu posso começar a receber ligações de empresas de imóveis planejados, né, dizendo o seguinte: olha, Natália, você comprou apartamento no empreendimento tal, e a gente tem uma condição especial para você nesse empreendimento, temos 10% de desconto, uma parceria com a incorporadora X, enfim. Mas quando eu fiz o contrato com essa incorporadora, eu autorizei que os meus dados fossem compartilhados com parceiros comerciais dela? Porque eu posso... Veja, é um dado que eu posso querer proteger, porque afinal de contas é o apartamento que eu comprei, pode ser o endereço da minha casa. Talvez eu não queira que qualquer pessoa saiba disso. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata também desses aspectos corriqueiros do dia a dia. Vou dar um outro exemplo que eu gosto de dar, que é bastante até um pouco assim, as pessoas ficam assustadas com aquilo, como isso acontece. É relativamente comum quando você faz um seguro de carro, principalmente para alguns carros mais caros, a seguradora te exigir que você coloque um dispositivo de GPS no carro. E ela te diz o seguinte: olha, eu vou utilizar esse dispositivo de GPS para localizar o seu carro quando, eventualmente, se ele for roubado. Uhum. Né? Parece uma justificativa legítima, né? Ok. O que ela não te conta é que ela pode utilizar esses dados de como você dirige, porque eles têm tecnologia para dizer se você dirige acima do limite de velocidade ou não, se você faz curva aberta ou curva fechada, se você, enfim, se você é um motorista agressivo. Ela pode utilizar esses dados para, por exemplo, rever o valor do teu seguro do carro no ano subsequente. Você está de acordo com isso? Você compartilhou os teus dados de geolocalização para essa finalidade? Né? Então, é nesse sentido que a lei vem proteger. Não só no âmbito da internet, mas no âmbito de todas as atividades no dia a dia das pessoas.
Uhum. Bom, como ficam então os casos? Porque assim, nós temos atitudes simples no dia a dia, como preencher formulários, se identificar com documentação na portaria de um prédio, através do fornecimento do número de um documento pessoal, o número do CPF, como a doutora falou no início, em troca de descontos no comércio, até uma foto, um dado biométrico, um Wi-Fi gratuito, enfim. Estamos entregando os nossos dados e nem percebemos. Eu quero saber como fica essa situação, né, até a nova lei entrar em vigor.
Os dados, eles podem ser coletados, tá? O que a gente não tem hoje, no ponto de vista da internet, existe o Marco Civil da Internet, que existem bases legais que vão dizer para você como e quando utilizar esses dados. Até a vigência da nova lei, a gente não tem isso no dia a dia em atividades corriqueiras, na farmácia, no dado biométrico para entrar num prédio. A gente precisa utilizar de legislações, de regulamentações acima, vamos dizer assim, da que a gente chama de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, a Constituição Federal te traz um direito à intimidade, enfim. O problema é como pegar esse direito à intimidade lá da Constituição Federal e trazer isso para o teu dia a dia, como aplicar isso no teu dia a dia, como reclamar, né? Como aonde que eu vou, com quem que eu falo.
Qual canais
Exato.
Eu posso recorrer.
Exato. Então, hoje a gente tem uma dificuldade, por isso a necessidade do advento da proteção de dados. Se eu dizer para você, hoje você pode procurar o PROCON, né? Você pode procurar, você tem a possibilidade de entrar com demandas indenizatórias em juizado especial, falando que você teve a tua intimidade violada de alguma maneira e você quer uma reparação de danos, via de regra, danos morais. Né? Hoje, o PROCON e o juizado especial, por exemplo, teriam dificuldades de aplicar esse tipo de sanção para empresas, porque eu não tenho uma lei, né, que esteja vigente. A partir de agosto de 2020... essa dificuldade, ela acaba, porque eu não tenho mais só a Constituição Federal protegendo um direito abstrato, né, um princípio. Aí eu tenho lei, eu tenho norma, eu tenho regra. Então, eu vou poder dizer de maneira muito mais concreta o que as empresas podem e não podem fazer. Tá? Outra questão interessante dessa lei que entra em vigor em agosto de 2020 é que ela traz a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que justamente vai ser um órgão responsável por fiscalizar as empresas, autuar as empresas, indicar condutas. Então, aí sim a gente tem uma possibilidade de fiscalização muito maior. Sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a lei coloca que as empresas podem ser multadas em até 2% do faturamento anual por infração. Imagine a gravidade disso para um empresário, né, que tem um vazamento de dados, enfim, e que se vê diante de uma multa de equivalente a 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais por infração. Então, realmente é algo que aí sim a gente acha que a partir do advento da nova lei, da instauração da Agência Nacional de Proteção de Dados, o empresário vai se ver obrigado a entrar em conformidade e a gente entende que a partir daí a gente vai ter uma fiscalização maior e uma possibilidade menor de infração aos direitos da personalidade dos titulares de dados. Por enquanto, com exceção da internet, que já existe o Marco Civil da Internet, a gente ainda está um pouco desamparado. Até agosto de 2020, a gente está um pouco desamparado.
Doutora Natália, como é essa fiscalização, como é essa proteção de dados pessoais do cidadão na comunidade europeia, por exemplo, e também nos Estados Unidos?
Vamos lá. Na comunidade europeia existe o que a gente chama de GDPR, que é bem parecido com o regulamento que existe no Brasil, né? Com essa LGPD, que é essa lei nova que eu estou mencionando. Inclusive, a LGPD se baseou muito no regulamento europeu, tá? Que é uma lei geral que vai trazer princípios gerais, vai trazer obrigações gerais, direitos dos titulares, etc. Como é que funciona na Europa? Então, existe essa GDPR que vale para todos os países da comunidade europeia e cada um dos países tem uma autoridade nacional de proteção de dados que é responsável por regulamentar aquele regulamento geral, por deixar ele mais específico para os casos concretos, fiscalizar e autuar as empresas dentro do seu território. Aí que a gente começou a ver algum tempo atrás, volta e meia a gente vê na mídia, Facebook foi multado em 20 milhões, empresa tal foi multada em 30 milhões. Foi mais ou menos a partir do advento ali do regulamento europeu que isso começou a acontecer, tá? Que foi em 2018. Por isso que a gente hoje acha que isso deve começar a acontecer a partir de 2020, isso deve começar a acontecer no Brasil também. Uhum. Tá? Então, na Europa, funciona mais ou menos assim, é esse regulamento geral. Já nos Estados Unidos, é uma sistemática completamente diferente, né? Até pelo perfil do Estado norte-americano, as legislações, ou a legislação, ela é mais esparsa, cada Estado trata de alguma maneira diferente. Não significa que o modelo é melhor ou pior, enfim, é só uma sistemática de regulamentação diferente que funciona bem, tão bem quanto os Estados Unidos. Eles são um país também que o norte-americano ele quer ter muito a sua privacidade respeitada. Então, funciona, as duas metodologias legislativas funcionam bem.
Uhum. Bom, nós estamos conversando hoje aqui com a advogada Natália Broto, que é especialista em direito empresarial e proteção de dados e coordenadora da Câmara de Direito, Prevenção e Orientação da Associação Comercial do Paraná. Doutora Natália Broto está conversando com a gente sobre a importância da proteção de dados pessoais do cidadão. A senhora consegue trazer informações, dados para nós, das reclamações que existem no Brasil com relação, quais são as principais, com relação, né, ao uso de dados que não é autorizado pelo titular?
Assim, as questões hoje, em termos de reclamações individuais, elas são muito incipientes, assim, pouco se ouve falar no judiciário de reclamações individuais, muito, na minha opinião, Patrícia, porque falta entendimento por parte do consumidor do que efetivamente é feito com os seus dados. Então, como o exemplo que eu dei ali, quando a pessoa vai na farmácia, ela não sabe que a farmácia vai fazer com os dados dela. Ela não sabe que ela pode vender pro plano de saúde dela. Então, existe uma verdadeira ignorância do titular dos dados sobre o que pode ser feito com aqueles dados. A segunda questão, dificuldade que eu vejo, é essa falta de regulamentação. Então, a gente não tem hoje uma legislação que proteja os dados. Essa legislação ela vai estar vigente só em agosto de 2020. O que a gente tem visto ultimamente, principalmente por conta de uma atuação do Ministério Público do Distrito Federal, é uma atuação de fiscalização de empresas principalmente do setor de tecnologia, grandes empresas, Google, Facebook, Uber, etc., que aí sim eles fiscalizam de alguma maneira a gente vê uma atuação com aplicação de multas severas, algo nesse sentido. O que vai mudar com a legislação nova é que o titular dos dados ele passa a ter direitos que hoje ele não tem. Então, por exemplo, ele pode, se ele tem dúvida se aquele determinado dado é tratado por uma empresa, ele pode encaminhar uma notificação para essa empresa solicitando informações. Você tem dados meus? E essa empresa tem que responder quais dados tem. Pode solicitar informações sobre, além de quais dados eu tenho, como é feito o tratamento desses dados? O que, que você faz com esses dados? Você categoriza eles? Você faz um perfil meu? Então, ele pode pedir informações sobre, para as próprias empresas, sobre quais dados trata, como é feito esse tratamento. Ele pode pedir para corrigir dados que sejam inexatos. Então, vamos dar um exemplo concreto. Uhum. Você tem, hoje em dia, você tem cadastros de proteção ao crédito em que existe ranqueamento de crédito. Então, por exemplo, você entra lá no Serasa, vou dar um exemplo. A Natália tem lá 95% de nota no Serasa, no crédito da Natália. 95% pode dar crédito que ela paga bem. Né? Mas por que não é 100%? Que informação, que dado que eles têm meu, que é 95 e não é 100? Eu posso encaminhar uma cartinha para o Serasa e dizer o seguinte: olha, eu quero. Que dados vocês têm meus aí? Como vocês estão utilizando esses dados? Por que o meu ranking é 95 e não é 100? Né? Eu quero que. Daí eles podem me fornecer essa informação e aí eu posso criar: não, mas essa informação que você tem aqui, ela está equivocada, eu quero que você corrija. Com base nisso, eu quero que você mude o meu ranqueamento. Então, a sistemática da operação dessas empresas deve mudar muito. Também existem outros direitos do titular. Então, eu posso pedir, por exemplo, para que os meus... Quando o tratamento de dados ele é feito com base no consentimento, eu estou consentindo para que eu utilize esses dados, uhum. Eu posso retirar o meu consentimento. Então, eu quero que exclua os meus dados da sua base de dados. Então, é muito comum você estar lá na internet, lá utilizando a internet, você preenche o cadastro aqui, coloca o teu nome, RG, CPF, e-mail, enfim, e receba um e-book, receba uma informação X, né, sobre um tema que você tem interesse. Uhum. É super comum isso, né? E você, para que você está dando aquele dado teu, aquele teu nome, o RG, o teu e-mail? Para a finalidade específica de obter um e-book referente à matéria XYZ. Então, eu dei o meu consentimento, estou dando os meus dados para essa finalidade. Essa empresa, ela pode pegar e utilizar para outra finalidade, vender para uma empresa de marketing? Não pode. Segundo a nova lei, não pode. Tá? E eu posso pedir para ela: olha, eu te dei a minha informação para ter esse book, agora eu não quero mais que você tenha dado nenhum na tua base de dados. Exclua os meus dados. Uhum. Então, a gente percebe que além da sistemática das empresas a gente acredita que vai ter que alterar muito, a partir do momento que existir o desrespeito desses direitos por parte das empresas, aí sim eu vou ter uma lei que me permita ir no PROCON e dizer o seguinte: eu fui perturbada por uma ligação de uma empresa tal que eu não dei meus dados. Como é que ela tinha meus dados? Uhum. Eu quero entender como é que isso aconteceu. Eu posso ir no juizado especial e posso pedir uma indenização por danos morais. Uhum. Eu posso mandar uma notificação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para dizer: olha, o meu dado lá foi vazado e eu quero que vocês fiscalizem aquela empresa. Então, as coisas tendem a ficar muito mais, de uma fiscalização muito mais factível a partir de agosto de 2020.
Uhum. Doutora Natália, nós podemos dizer que aí nesse cenário da internet são poucos também os internautas que leem com cuidado, por exemplo, os termos de uso, antes de concordar com serviços, com produtos e registrar seus dados?
Eu posso dizer que eu conheço uma pessoa que lê. Eu. E assim, para finalidades profissionais e acadêmicas, né? Porque, porque esses dias ainda eu li uma pesquisa super interessante que diz que se você fosse parar para ler todos os termos de uso, de consentimento que a gente utiliza em sites, aplicativos, etc., você perderia semanas do teu ano só para ler esses termos, né? Eu perco. mas assim, o que, que a gente percebe ao ler esses termos, né? Que as informações que eles coletam sobre a gente são absolutamente assustadoras. Então, você tem aplicativos assim como Instagram, né? Você faz o upload ali das suas fotos e se você for ver os termos de uso e de consentimento do Instagram, ele pode pegar essa tua foto, ele pode mudar sua foto, ele pode vender sua foto, ele pode dizer que a foto é dele, ele pode fazer o que ele quiser com a sua foto. Dropbox é a mesma coisa, você faz o upload lá no Dropbox, ele pode pegar o teu documento, ele pode compartilhar teu documento, ele pode compartilhar o seu documento em nome próprio. É um absurdo, assim, é assustador o que esses termos, o que eles dizem. Porque eu gosto muito do exemplo dos joguinhos de infantis, né? Você, às vezes, quer jantar com o teu cônjuge ali, então você baixa o teu joguinho infantil, dá pro teu filho ali, pra ele, né? Pra vocês terem ali 20 minutos, 30 minutos conseguirem jantar. Esse joguinho, normalmente, ele é de graça. Né? E eu costumo dizer assim, internet, quando é de graça, é porque você é o produto. E no caso do joguinho infantil, isso é muito claro. Porque tem muito joguinho infantil, você não paga nada, mas ele tem acesso ao e-mail que está no teu celular, às tuas mensagens de WhatsApp, ao Facebook, aos teus documentos que estão ali, ou se você baixou isso no computador, ele tem acesso indiscriminado, ele pode de alguma maneira pegar aquilo, a gente não sabe muito bem o que vai ser feito com aquilo, mas você deu o seu consentimento, porque você não leu o termo, né? Outro exemplo que eu gosto de dar, lembra daquele Pokémon Go? Que virou uma febre, ficava todo mundo filmando, de interior de casa. Filmando não, mas você abria a tua câmera, né? Você abria a tua câmera e ficava todo mundo que nem uns loucos, assim, um monte de zumbi na rua, né? Com a câmera aberta. Que tipo de dados eles... Porque dado também é imagem, é vídeo. Que tipo de dados eles pegaram, né? Eles têm, que base de dados? E você consentiu para que eles façam qualquer coisa com aquela filmagem. Então, realmente, o conselho que a gente dá é para evitar esses produtos que sejam de graça. Sempre que for de graça, você ficar meio esperto para ver, né? Entender como é que eles utilizam aquilo. Tentar, pelo menos, eu sei que é difícil, mas tentar, pelo menos, dar uma olhada no termo de uso, ver o que pode ser feito, para que a gente não seja pego por empresas que, às vezes, claro que não estou falando especificamente desse que eu mencionei, mas às vezes empresas mal intencionadas podem utilizar seus dados. Aí sim, para um intuito mais fraudulento.
Doutora, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto de hoje.
Certo. Então, o que que a principal alteração que eu vejo na Lei Geral de Proteção de Dados é que anteriormente os dados, a titularidade dos dados, as empresas achavam que os dados eram deles. Eles que coletaram, eles que de alguma maneira utilizaram a tecnologia para categorizar, enfim. Então, esses dados, a princípio, a ideia era que os dados eram das empresas, né? Com banco, isso era muito, muito, muito visível. Os dados bancários eram dados que as empresas tinham. Com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, fica claro que aqueles dados são controlados pela empresa, mas os dados são dos titulares, são das pessoas físicas, e isso muda completamente. A partir disso, a gente tem os direitos dos titulares. Os titulares, as pessoas físicas, podem exigir condutas das empresas. Elas podem, quando não for tratado da maneira correta, podem pedir indenização, sim, podem pedir que aqueles dados não sejam tratados. Essa é uma alteração de postura que vai gerar consequências graves e muito diferentes na maneira como as empresas têm que operar os seus negócios e que os consumidores se conscientizem desses direitos e passem a procurar os seus direitos também.
Muito bom, muito obrigada pela sua entrevista. Quero agradecer novamente sua presença aqui e as suas orientações, doutora.
Eu que agradeço.
Nós conversamos hoje com a advogada Natália Broto, especialista em direito empresarial e proteção de dados. Ela é coordenadora da Câmara de Direito, Prevenção e Orientação da Associação Comercial do Paraná. Quero agradecer a sua sintonia, ouvinte aqui da M630. Sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos volta na semana que vem. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.